I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 2 and verse 3.
Eu me volto hoje para a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 1 Tessalonicenses 2, 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E a nossa reflexão de hoje será no título 3 características de um pregador são. E temos neste texto no versículo 3 especialmente, as características de um pregador são. E o versículo 3 diz, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas precisamos colocar a passagem em seu contexto, e isso significa referir-se ao primeiro e segundo versículos nesse capítulo, que diz, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Pode ser que você diga, isso foi algo bem direto. Bom, Paulo disse, quando nós nos achegamos a vós, a nossa entrada não foi fútil, em vão. Em vão, não tem nada a ver com orgulho aqui, mas quis dizer, não foi algo sem valor, fútil. Bom, esse é um pensamento muito importante em você saber que as palavras, elas escondem um grande sentido e eu gostaria que vocês analisassem comigo. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, não foi fútil. Bom, essa frase, quando a vemos, nós podemos pensar que a parte importante da frase é que a missão de Paulo não foi em vão. Isso é, que houve muitos convertidos, mas isso não é bem o que ele diz, e é interessante olhar nas palavras cuidadosamente, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco, e é o mesmo termo que é usado no capítulo anterior que nós vimos antes, nossa entrada para convosco não foi vã. Qual é o ponto disso? Qual o ponto que eu estou enfatizando aqui? Bom, a nossa grande entrada, se você preferir, nossa maneira de entrar, nossa estrada, nossa visível entrada na cidade, não foi vã, não foi fútil. E essa é a diferença. Bom, talvez se eu pudesse usar uma palavra que não está aqui, ajudaria. Suponha que ele tenha dito a nossa entrada para convosco não foi vazia. É como se fosse uma entrada triunfal. É isso que ele quer dizer aqui. Imagina na época em que haviam carruagens puxadas por bois entrando com bens e com coisas que eles precisavam. E imagine que fosse uma cidade em grande necessidade e haviam muitas, então, caravanas entrando com comida e substâncias e coisas que eles precisavam para sobrevivência. E essa é a linguagem que o apóstolo está usando aqui. O nosso comboio, a nossa caravana, a nossa chegada pela estrada, nós não achegamos de mãos vazias, nós achegamos-nos cheios, carregados de coisas. E é assim que ele está usando a linguagem aqui. Ele está dizendo, porque vocês, irmãos, e nossos tradutores da King James, tentaram dar atenção a esse sentido que está no grego, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada. Eles mostraram que essa era a parte importante da frase. Bom, é claro, fisicamente, a entrada de Paulo a eles foi de maneira bem não inspiradora. Eu mencionei isso antes. Eles tinham caminhado 100 milhas na estrada Paulo e Silas e Timóteo. Não sabíamos se havia outros com eles, eles não são mencionados. Pode ter havido um ou outro mais. E eles estavam se achegando lá como homens pobres, Paulo e Silas idosos, Timóteo bem mais jovem, talvez nos seus anos, no final dos anos 30 dele. E Paulo então chegando exausto, um homem já velho que havia sido sofrido surras em Filipos e tendo sofrido agressões, até mesmo contra a lei romana, e então eles foram tirados da cidade o mais rápido possível. Então eles caminharam aquela longa jornada, mas teria sido uma entrada nada impressionante, cansados, idosos já, talvez doentes, e Timóteo carregando então as malas deles, por assim dizer, e naquela jornada. Ninguém nunca teria ouvido sobre eles, mas visto espiritualmente, havia sido um grande comboio. Vocês sabem, irmãos, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada, claro que Paulo jamais teria dito nossa grandiosa entrada, mas esse é o sentido. Nossa entrada para convosco não foi vã. Não chegamos de mãos vazias, como foi traduzido por alguns. Não foi em vão. Nós viemos com tesouros de graça, com a mensagem de Cristo. Nós vimos com a mensagem que convenceria pessoas, e pessoas veriam então sua necessidade de salvação. Então, nos seus corações, o Espírito Santo daria um grande desejo para a salvação com Cristo, fazendo-os caminhar com Ele. Eles disseram, nós trouxemos vida eterna, vida com felicidade, significado, propósito, esperança. Nós chegamos com nossas malas, com poderes para libertar as pessoas da superstição, do paganismo, por assim dizer. Porque é isso que havia na cidade de Tessalônica. Uma cidade próspera, rica, numa rota de comércio, com grandes privilégios como uma cidade, mas desesperadamente governada pela superstição e pelo mau entendimento e o politeísmo. E eles disseram, nós trouxemos liberdade disso tudo, e me desculpem, mas eu não posso evitar dizer que esse versículo é tão impressionante. Não é apenas sobre a missão de Paulo não sendo em vão, mas sua entrada não sendo em vão. E isso fala a nós. Muitos de vocês estarão ensinando as crianças nessa tarde. Bom, eles não sabem, mas você parece uma pessoa bem comum a eles, mas você estará levando consigo para aquela classe riquezas que eles não conseguem imaginar, vida eterna, salvação, entendimento da vida e do seu significado, entendimento de por que as pessoas se comportam como comportam, fazendo com que as pessoas se tornem profundas e fortes e com força de caráter e poder sobre o pecado, comunhão com Deus, grande felicidade, o poder de oração e a vida eterna. É isso que você leva, a sua entrada para com as crianças não é algo que acontece de mãos vazias, não é algo fútil. Você representa riquezas, não por causa de você. Eu estou no púlpito não por causa de mim, mas porque temos essa palavra e o Espírito do Deus vivo. E você se achega, por exemplo, num emprego novo, e quando você começa lá, você entra com riquezas que as pessoas nem imaginam. Pode ser que você entre num emprego sendo mais novo, mais jovem lá, mas você se achega, você entra lá, se o Senhor te usar, você precisa ser gentil, cuidadoso, sábio. Mas na bondade de Deus, você se achega, você entra nesse lugar com riquezas, a nossa entrada para convosco. É como uma grandiosa entrada. Não foi vã, não foi vazia. Isso nos acorda a pensar assim. Não é não é orgulho aqui. O apóstolo diz essas coisas com toda humildade, dizendo, irmãos, sabendo que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então ele menciona no versículo 2 o sofrimento do qual eu falei antes e o que aconteceu em Filipos e todos os problemas que eles haviam, dos quais eles haviam sido livrados. Então chegamos ao versículo 3, porque a nossa exortação, nossa pregação é o que ele quer dizer, nosso implorar convosco, o nosso apelo para convosco não foi de engano. E é assim que ele descreve sua pregação. A pregação dele, de Silas e de Timóteo, era como um grande apelo. E às vezes você escuta pregações hoje em dia que não soam como um apelo. Não há ternura, não há desejo. Talvez parece como, mais como um ataque. E o pregador parece ter a ideia de que o poder do Espírito Santo, bom, ele vem na forma de fúria e de antagonismo e acusação e acusações. E você é isso, você é aquilo. E o evangelho é trovejado sobre você. E há então um entendimento errado. E o poder, eles pensam, vem com agressão e aparente hostilidade e rudez e gritando. E quanto mais você grita, e algumas vezes alguns crentes nécios dizem, oh, lá está o poder do Espírito. Mas não é isso. O apóstolo Paulo diz exatamente o contrário. Ele diz, nossa exortação. E ele usa uma palavra no grego que quer dizer nosso implorar convosco, nossa persuasão, nosso apelo para convosco. Sim, o pecado precisa ser mencionado. O Espírito Santo levará pessoas a ter convicção do pecado. Você precisa mostrar o fato de que somos pecadores e desesperados pecadores contra Deus, mas você não o faz em hostilidade, porque você precisa mostrar a misericórdia e a ternura do Senhor. Nosso apelo é assim que ele descreve sua pregação. Nós gostaríamos de ouvir muito mais apelos hoje, muito mais persuasão, muito mais pregações de maneira que o Espírito Santo moveria então corações e afetaria almas. Nossa exortação, e agora eu me achego ao ponto e eu preciso acelerar, não foi de engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E nessas palavras tem grande significância, não com engano. Bom, a palavra grega literalmente significa algo assim, não de maneira fraudulenta. Nosso apelo não foi por fraude. A ideia é que é uma ideia de substituir o verdadeiro por algo falso. O comerciante não quer dizer que um artigo puro que ele tem, ele quer adulterar, diluir aquele artigo, dar menos dele. Então, assim, ele comete fraude. Ele não está vendendo a coisa certa, ele está dando algo, algum substituto, algo adulterado. E a ideia aqui que fala de engano, nosso implorar convosco não foi fraudulento, não foi algo não ortodoxo. E era isso a coisa de que os judeus acusavam os apóstolos. Os judeus diziam aos judeus o seguinte, aqueles homens não estão ensinando a verdade ortodoxa, eles estão ensinando um substituto, algo fraudulento. Então, eu irei a isso outra vez em um minuto. A primeira palavra que nossa exortação não foi com engano, fala sobre a questão, a mensagem, se você preferir. A questão, o conteúdo, a substância de nosso ensino não foi algo não ortodoxo. O apóstolo, então, defende a si próprio. Então, a ideia aqui de engano refere-se à questão que eles falavam, o conteúdo. E depois ele diz, nem com imundícia. E o grego significa com pureza de motivo. A acusação era que esses pregadores cristãos, eles estavam só pregando por dinheiro. Eles eram como charlatões, diziam eles. Eles falavam, ah, eles estão ensinando as suas fábulas para ganhar dinheiro com isso. Eles estão fazendo isso por dinheiro, ou eles estão fazendo isso por impureza e outras coisas mais. Não, diz o apóstolo Paulo. Não de impureza. Não havia impureza em nossos motivos, ele dizia. E a palavra imundícia tem a ver com motivo. Então ele falou, nós temos aqui o conteúdo do que pregamos, a substância, o conteúdo, o motivo era puro. Não era adulterado, não era algo impuro. Então a última palavra, nem com fraudulência. Que na verdade é uma palavra que, traduzida como usando truques. Bom, mas os judeus, quando eles atacavam os pregadores cristãos, eles diziam, é tudo por engano, fraudulência, eles não são nada melhores do que os pagãos, isso são fábulas que eles fizeram e eles encantam vocês com essas fábulas. Então eles te enganam. É claro que os pagãos, eles eram os ortodoxos na cidade de Tessalonicenses e eles diziam a mesma coisa. Mas há três coisas aqui. Conteúdo da mensagem, o motivo, será que era puro ou impuro? E a maneira, com truques ou com proclamação direta? Então há aqui três coisas distintas nesse versículo. E eu não desejo complicar as coisas, mas simplificar, e eu falarei sobre essas coisas por alguns momentos, porque elas se aplicam a todas as épocas. Então, como eu disse, os judeus diziam, esses pregadores, não dê ouvidos a eles não são ortodoxos. Nós somos ortodoxos. Nós somos os sumos sacerdotes e os principais dos sacerdotes, os escribas e os fariseus, nós somos os ortodoxos. Esse ensino de que Cristo é o Messias e de que há salvação pela graça apenas, isso é algo inortodóxico. A ortodoxia, ela demanda cerimônias e sacrifícios para que nós, então, hajamos, façamos o sacerdócio e então, o perdão vem através de nós. Então, eles diziam que eles eram ortodoxos, mas é claro que eles não eram ortodoxos, porque eles tinham se desviado do ensino da Bíblia. E quando a Cristo veio, ele encontrou a igreja judaica em que o clérigo estava milhares de milhas longe das Escrituras. Eles liam as Escrituras, eles veneravam as estruturas, eles discutiam as Escrituras, mas eles a interpretavam de maneira totalmente errada. E esse era o problema. E quando você lê as epístolas de Paulo, elas estão constantemente chamando a atenção das Escrituras, dizendo, porque a Escritura diz, porque o profeta tal diz, o outro profeta diz, constantemente mostrando que a igreja judaica havia se desviado das Escrituras, e que elas não eram mais ortodoxos. E eles então tinham estabelecido sua ortodoxia por suas muitas citações do Velho Testamento, como esperando a Cristo e a graça e a salvação. E o mesmo na cidade dos Tessalonicenses, uma cidade pagã. Mas é claro, os pagãos, eles governavam tudo. Então eles pareciam ser ortodoxos, e eles diriam, nós não ouviremos a essas coisas novas. Mas eles eram os não ortodoxos, porque eles estavam apenas ensinando fábulas, as invenções de homens, porque a nossa exortação não foi de engano. Era apenas os pregadores cristãos que eram de fato ortodoxos e tinham real autoridade e podiam basear as coisas que eles diziam. Os motivos, os líderes judeus, eles atacavam os motivos dos pregadores cristãos. Que coisa extraordinária! Lá estavam os pregadores cristãos, pobres, que não recebiam dinheiro, que viviam de maneira bem simples. O apóstolo Paulo poderia ter tido grande assistência e ajuda, que ele rejeitava, para que ninguém o acusasse de estar querendo ganhar dinheiro com o ministério. E ele não tinha uma renda fixa, ele recebia apenas o mínimo suporte e de lugar em lugar ele trabalhava com suas próprias mãos. Mas a família do sumo sacerdote em Jerusalém era quase que um tipo de máfia, e havia uma família em particular que tinha a linha do sumo sacerdote, uma família com grande riqueza, e aqui então estavam eles, apesar disso, acusando aqueles pregadores cristãos de estar fazendo o que faziam por dinheiro, e o mesmo com os pagãos. Mas isso aconteceu outras vezes. No tempo da reforma, uma das grandes acusações da Igreja Católica contra os reformadores é que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo por dinheiro e para enriquecer-se. Como poderia a Igreja Católica fazer acusações assim? Se já houve alguém, uma organização que tirava tanto dinheiro, que competisse com a Igreja Romana, bom, não houve. E ainda assim, os pregadores da Reforma, os luteros, os calvinos, viveram em circunstâncias modestas e situações modestas e não estavam preocupados com riquezas terrenas. E ainda assim, é uma acusação comum e nós precisamos fazer o máximo para evitar essas coisas. Eu fiquei chocado uns anos atrás de ver uma informação que um dos nossos pregadores de celebridades na área reformada, e ele estava tendo uma renda de cerca de 800 mil dólares por ano, duas vezes mais do que o presidente dos Estados Unidos. E que coisa triste. Os pregadores cristãos não precisam, não devem estar enriquecendo a si mesmos, caindo nessas armadilhas. Nós, pregadores, precisamos apenas ter quantidades mínimas naquilo que precisamos e não mais, e não enriquecimento, não pensando em enriquecimento. E isso é o ideal para o ministério da palavra de Deus. Mas aqui nesse versículo, porque a nossa exortação, nosso apelo não foi algo não ortodoxo. Eles apenas iam pelas escrituras, nem com imundícia, nem com fraudulência, nem com motivações erradas. Eles viviam de maneira simples e humilde, e nem com engano. Eles não usavam truques, e há muitos truques hoje em dia. Os truques do movimento carismáticos, e não apenas o movimento carismático, muito do evangelicalismo está caindo nos truques e enganos nesse dia. Esse movimento de louvor contemporâneo, o que é isso hoje em dia? É uma maneira de dizer às pessoas: você pode ter a Cristo, e você pode ter a salvação e o perdão de pecados, e você pode ter uma caminhada cristã, e você pode ter o céu, e você também pode ter o mundo ao mesmo tempo. Não, nós estamos combinando as mesmas coisas no nosso culto, as duas coisas. Nós estamos tornando o nosso culto mesmo como um concerto de rock. Veja, nós estamos pegando emprestado e roubando e usando todas essas coisas do mundo, e a mensagem que eles estão transmitindo é: não preocupe, não deixe com que a nossa pregação te afaste. Nós te queremos a qualquer custo junto conosco. Você pode ter o Senhor Jesus e você pode ter o mundo também. E isso é um truque, é um engano, é falso e é um desastre, amigos. Então, mesmo afeta pessoas que são teoricamente sãs em doutrina. Assim que esses relaxamentos, essas coisas entram nas igrejas. E o apóstolo então aqui fala sobre o conteúdo, sobre o motivo e sobre o método. Nossa exortação não foi com fraudulência, não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, com truques. Você poderia basear um curso em teologia pastoral nesse texto. Pode ser que sejamos tentados a usar todo tipo de coisas que, na verdade, são truques, manipulação emocional. Suponha que eu pregue o evangelho a você e eu faça ele com histórias melodramáticas, usando truques e histórias bem dramáticas para tentar comover você a ir a Cristo. Isso são truques. Ou então suponha que eu... imagine que eu faça isso com coisas dramáticas também, e muitas pessoas acabam sendo sensíveis a essas coisas. Então eu falo, venha, caminhe pelo corredor, vá, venha até a frente, receba a Cristo. E muitas pessoas farão isso porque eles sentiram frio na barriga, ou então elas foram emocionadas por sons altos e coisas assim. Isso são manipulações sonoras, isso não é conversão verdadeira, isso não é resposta verdadeira, convicção de pecado. Sem truque, sem coisa sem sentido. E agora, hoje em dia, algumas pessoas usam drama no evangelismo, teatros, isso são truques. O nosso apelo, diz o apóstolo Paulo, a nossa persuasão, o nosso apelo às vossas almas, não é por essas coisas. Não foi por engano, não era algo com motivos errados, eles não estavam apelando por dinheiro e nem também era por engano. Então ele procede no versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus, e esses são termos tremendos, como fomos aprovados por Deus. A palavra grega traduzida aprovados significa testados. O que isso tem a ver? Como fomos aprovados, testados por Deus. Isso é, provados mesmo. Talvez uma tradução melhor seria aprovados. Mas a palavra permitida, que foi usada nos dias da tradução King James, significava aprovados naquela época, assim como permitido, mas perdeu esse sentido. Então, a tradução, a intenção dos tradutores da King James, então, era querer dizer realmente aprovados, aprovados por Deus, testados, aprovados por Deus. E o senso hoje em dia foi perdido na língua inglesa. Mas como fomos aprovados por Deus. Como aqueles pregadores foram aprovados por Deus? Bom, em um grande número de maneiras. Eles foram aprovados, e eles eram aprovados por Deus nos primeiros tempos, pelos sinais e maravilhas. O grupo dos apóstolos receberam poder para executar. Eles receberam poder e eles foram aprovados também por seu caráter, pelos seus frutos. Podemos mencionar várias coisas que os aprovam como sendo autênticos. Eles foram aprovados por suas tribulações, eles foram provados, mas eles nunca abandonaram o navio. Eles continuaram fiéis a tudo e eles foram aprovados acima de tudo pelas Escrituras. Como as Escrituras aprovaram os apóstolos? E a Escritura aprova os mensageiros hoje em dia também. Deixe-me colocar assim. A palavra de Deus aqui, eu espero, aprove a mim. e qualquer outro pregador da palavra de Deus que abre e expõe a palavra o mais fielmente possível. A palavra de Deus nos aprova. E como ela faz isso? Será que ela fala de repente? Será que eu estou nomeado nela? Não, não assim. Mas ela, é evidente a vocês que as Escrituras nos aprovam. E eu mostrarei a vocês como. Agora, tome alguém que possa ter se convertido do catolicismo. Eu uso esse exemplo porque nós temos um número de pessoas que teve essa experiência em nossa congregação. Eles nos disseram isso. Eles não ouviam pregação sã. Eles eram entusiastas, devotados, ardentes, católicos romanos. Eles acreditavam nisso, acreditavam em tudo. E eles acreditavam em seus padres e sacerdotes. Mas então algo aconteceu. E eu sei um número de pessoas que há, que saem da igreja romana por essa peregrinação. Por alguma estranha razão, um senso de necessidade, um desejo, eles começam a ler a Bíblia. Então, à medida que eles leem a Bíblia, embora eles não tenham nenhuma base de ensino bíblico são, mas apenas lendo a Bíblia por si próprios, eles bem rápido começam a dizer: minha igreja não ensina isso. Isso é completamente o oposto do que eu ouço na minha igreja. O padre da minha igreja não diz isso. Então você o pergunta. E quando você o pergunta, quando você perguntou isso ao padre, ele não podia explicar, ele não conhecia aquela escritura. Ele nunca havia notado ela. Ele nunca havia prestado atenção nela. Então eles dirão: ah, você está errado, porque só o Papa e a Igreja podem interpretar a Bíblia e distorcê-la para dizer o que eles querem. E mais, então, essas pessoas começaram a ver o grande abismo entre a Igreja Romana e o claro ensino bíblico, e que a Igreja Romana não era nada, nada como a Igreja do Novo Testamento, e nem as suas crenças, nem a sua ênfase em obras, ao invés de ter a ênfase na salvação gratuita e graça e o calvário e a conversão, e nada do evangelho está na igreja de Roma. Então, o ensino dos sacerdotes, dos padres, de repente, na mente dessas pessoas, não era sancionado, aprovado pela Bíblia. Estava fora de linha. Então eles já chegaram em uma igreja, talvez não essa igreja, mas talvez aqui ou não, que simplesmente ensinava a Bíblia. E lá o pregador fazia certas afirmações vindas da Bíblia e as explicava. E ficava óbvio então de que o que ele estava dizendo era o que a Bíblia estava dizendo. E então essa pessoa levou essas coisas a sério. E é assim que a Bíblia atesta, aprova seu ensinamento. A palavra os aprova, claramente estava de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sendo clara em sua autoridade e a interpretação era cuidadosa e o pregador estava apenas ansioso para não sair do senso da palavra de Deus. E é por essa maneira que nós somos aprovados. A Escritura aprova porque nós somos, obviamente, ensinados à Escritura. E nós observamos a sua autoridade e nada mais como uma alternativa. Então o apóstolo Paulo é capaz de dizer como nós fomos aprovados por Deus para a nós ser confiado o evangelho. E eles receberam o evangelho e eles foram aprovados pelo evangelho. E é isso que acontece na nossa experiência. Não vá a uma igreja que não tenta provar que o seu ensino é da Escritura. Alguns de vocês, amigos, têm estado perto de pregadores, já foram diante de pregadores da prosperidade. Nunca creio neles de novo. Os textos que eles citam para justificar a sua busca de riquezas e fazendo então promessas absurdas à sua congregação, às suas congregações, e dando grande dinheiro, grandes quantidades de dinheiro, esses textos, eles não estão falando sobre essas coisas, eles não estão dizendo essas coisas. Olhem esses textos, olhem, vejam essas coisas, eles não são aprovados pela Escritura. Se você ler a Bíblia todo dia por você próprio, somente, você verá passagens que dão alertas contra esses pregadores de prosperidade. Eles estão fora da linha e são contra a palavra de Deus. Eles não deveriam ser tolerados, eles são enganadores. Como você sabe? Porque a Escritura não os aprova. Eles estão fora de linha. É assim que funciona. Mas como nós somos aprovados por Deus, e nós só podemos ser aprovados por Deus quando somos checados em comparação com as Escrituras. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. O nosso tempo está praticamente encerrado, eu preciso concluir, mas à medida que eu faço, veja esses versículos, porque em nenhum tempo nós usamos palavras lisonjeiras. Nem houve um pretexto de avareza. Nós não ficamos pedindo ofertas que não fossem gastas apenas na obra de Deus e não no enriquecimento de pessoas. Versículo 6. E não buscamos glórias dos homens nem de vós, inventando ofícios como bispos e arcebispos e algumas dessas igrejas carismáticas, onde os pastores estão chamados, fazem deles próprios o chefe, todos terão que concordar em obedecê-los. Essas coisas são escândalos. Não, nem de vós, nem dos outros. E aqui ele diz no versículo 8... Versículo 7. Antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos. Algumas traduções dizem, antes fomos pequenos entre vós. Assim como uma ama. E aqui temos uma ideia de uma ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados e de boa vontade, versículo 8, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. As nossas próprias almas. É claro que você não pode comunicar a sua própria alma, literalmente. Quando o apóstolo usa essa expressão, ele quer dizer, nós teríamos comunicado a nós próprios, a nosso próprio ser a vós, se tivesse isso ajudado, porque nos éreis muito queridos. Amigos, eu quis então enfatizar os três testes. Teste o conteúdo da pregação de alguém. Será que é fiel? Teste os seus motivos, por que razão esse pregador prega? Teste o seu método. Será que é um método cheio de truques ou é honesto e sério, uma proclamação séria do Evangelho? Esses são os três princípios do magnífico terceiro versículo. Mas vocês veem aqui o coração do apóstolo e o espírito em que devemos imitá-lo.